Bom dia, João Vieira Lopes. Obrigada por estar aqui connosco na manhã da Renascença. Admite que possa ser encontrada alguma forma de subir no próximo ano o salário mínimo para os 600 euros?
Bom, a CCP sempre foi uma das poucas confederações que aceitou uma subida anual de salário mínimo. Inclusivamente, enfrentámos a Troika nesse sentido. No entanto, o salário mínimo tem uma componente social, mas também tem uma componente económica, porque a viabilidade das empresas é que cria emprego e é que faz desenvolver a economia e crescer o país. Nesse sentido, nós recusamos liminarmente transformar o salário mínimo num conjunto de decisões político-administrativas sem ver a racionalidade económica. O que acontece é que houve, de facto, uma estabilização do salário mínimo durante alguns anos, mas 4 ou 5 anos seguidos aumentar o salário mínimo a 5%, enquanto que a economia tem crescido a 1, qualquer coisa, 2, a produtividade, inclusive, este ano está negativa e a inflação também tem sido pouco mais de 1%, não tem grande racionalidade económica.
Mas considera assim inviável os tais 600 euros que o CGTP pede, é isso?
Eu penso que amanhã não vai haver negociação nenhuma, porque à partida o governo tem uma posição de 580 euros, porque tem um acordo político nesse sentido, e nós somos claramente contra que estas decisões sejam tomadas em termos político-administrativos. O acordo que fizemos o ano passado, que envolvia várias componentes, o Governo não cumpriu.
As contrapartidas que o Governo tinha anunciado, é isso?
Sim, o Governo não cumpriu e mais, repara, os setores que são atingidos pelo salário mínimo neste momento são muito grandes, são quase 25% da força de trabalho.
O que é também um sinal de subdesenvolvimento do país.
É um sinal de subdesenvolvimento, mas também é um sinal que nos últimos anos, como o salário mínimo se aproximou muito do salário médio, significa que não tem racionalidade económica estas diferenças de aumento. Nós achamos que deve ser aumentado, mas acompanhando o ritmo de crescimento da
economia. Isso também se explica pelo facto das empresas aumentarem o salário mínimo, mas não aumentarem, muitas delas, os salários que ali estão próximos, um pouco acima. E, portanto, temos este afunilamento de grande parte da população, um quarto, não é, dos trabalhadores, a receberem salário mínimo.
Um quarto. Os salários ligeiramente acima têm que aumentar porque as categorias desaparecem. O que acontece é que há uma coisa que as pessoas têm que perceber. Uma empresa tem uma capacidade de aumentar a sua massa salarial de um ano para o outro de 2%, 2,5%, 3%, 1,5%. Se sistematicamente forçam determinados segmentos a crescerem mais que isso, é evidente que a empresa não altera a massa salarial.
Mas então,
eu gostava que as pessoas tivessem consciência disso. Isso acaba por ser um desincentivo até aos incrementos salariais das pessoas mais qualificadas. Portanto, em nossa opinião, o que há aqui neste momento é um conjunto de decisões políticas, aliás, no sentido do atual Orçamento de Estado, e nós tivemos para tomar também decisões neste sentido, a ver o que é que o Governo neste Orçamento de Estado fazia pelas empresas, e este Orçamento de Estado é como se as empresas não existissem. Ou seja, e portanto, globalmente, não vejo, quer dizer, como é que pode haver algum acordo se há decisões pré-definidas.
Portanto, à partida, a CCP não está inclinada a aceitar sequer esta proposta dos 580 euros que o Governo apresenta?
Repara, nós nesse aspecto queremos perceber o que é que o Governo vai apresentar. Pronto, há indicações de que...
Se houver contrapartidas como as do ano passado, que apesar de tudo, como diz a CCP, não terão sido respeitadas pelo Governo, esses 580 euros serão aceitáveis?
Repara, neste momento nós queremos ver o que é que sai no Orçamento de Estado em relação às empresas. O Orçamento de Estado, como eu já referi, despreza completamente o tecido empresarial, é de facto nesse aspecto bastante negativo.
E se mantiver como está?
Se mantiver onde está, acho que não vale a pena desistirmos qualquer acordo, não aceitamos nem deixamos de aceitar. O Governo toma as decisões políticas que entender e assuma as responsabilidades. Porque isso depois, tudo o resto, é um jogo político.
Mas e que consequências é que pode ter a não existência de um acordo sobre o salário mínimo?
Não tenho nenhuma.
Então também não tem nenhuma importância esta negociação, é o que está a dizer.
Neste momento não, porque não há negociação. Nós não estamos a ver que haja qualquer negociação. Repare, a decisão do salário mínimo é do Governo, depois de ouvida o Conselho de Constituição Social. Mas é do Governo, é autónomo do Governo, nem sequer é da Assembleia da República.
Mas qual seria então, na perspectiva da Confederação do Comércio, o valor comportável para o salário mínimo no próximo ano?
Não, nós achamos que se deve fazer conforme se acordou já há vários anos, entrar em conta com o índice de inflação, com o índice da produtividade e com o índice do crescimento da economia, e achamos que poderão até ser, se esses valores derem 1% ou 1,5%, poderemos ir acima disso, no sentido de alguma recuperação.
Mas só para as pessoas perceberem melhor que valor é que isso daria para o salário mínimo.
Isto não é nenhum leilão, nós não avançamos com valores. Portanto, ou seja, nós avançamos com metodologias.
João Vieira Lopes, o nosso tempo está mesmo a terminar, eu quero fazer-lhe só mais esta pergunta. Estamos num outono atípico, estamos quase em dezembro, sem chuva, com temperaturas acima da média. Até que ponto é que esta situação está a afetar as vendas, por exemplo, no setor têxtil e no calçado?
No têxtil e no calçado está a afetar bastante, porque o que acontece é que, enfim, esse tipo de mercados funcionam com base nas chamadas estações do ano. E, portanto, neste momento, as pessoas que têm coleções de inverno, que têm, enfim, alterações em termos de apresentação de produtos novos, estão com problemas bastante sérios. Há outros setores, como o alimentar, que se estão a comportar razoavelmente, até porque há uma transferência, ou seja, mantém-se o mercado de refrigerantes mais do que...
Mas no caso do têxtil e do calçado que referi há bocadinho, alguma ideia da quebra de vendas em relação ao ano passado?
Bom, a quebra de vendas é assim, em relação às empresas independentes, a quebra é muito grande, chega aos 30% e 40%. O que acontece é que, enfim, as grandes organizações têm quebras menores, mas com esmagamento de margens, ou seja, isto todas as semanas há Black Friday hoje em dia, quer dizer, aliás, o Friday passou a ser Black.
É Black Week. É Black Week.
E, portanto, é menor, porque... Se bem que é à custa das margens, mas também tem massa crítica que lhes permite aguentar essa quebra de margens. De qualquer modo, são valores muito significativos e, em alguns casos, chegam aos 40%.
Obrigada pela sua presença aqui, o Presidente da Confederação do Comércio e Serviços, na manhã da Renascença, João Vieira Lopes.